Muito boa tarde. Vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora da tarde, nesta sexta-feira, com o jornalista Vítor Molenas. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Luís Bouvida deverá ser o escolhido do PSD para candidato à presidência da Câmara. Junta Urbana de Tomares encerra a edição 2016 do projeto Junto pelos Nossos. Câmaras da Barquinha, Tomar e Ferreira do Zêzer assinam com a Entidade Regional de Turismo protocolo sobre sinalização do Caminho de Santiago. Fechamos com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças. Em Tomar.
Vamos à previsão do estado do tempo para esta sexta-feira. Vamos ter, se nas regiões do norte e do centro, o céu geralmente muito nublado, com chuva passando o resíduo de aguaceiros, a partir do início da manhã, que podem ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada, diminuindo de frequência, a partir do meio da tarde, que serão de neve acima dos 800 mil metros, subindo gradualmente a cota para os 1.200, 1.400 metros. O vento esse vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena descida da temperatura mínima nas regiões do litoral. Quanto às temperaturas para o dia de hoje, nesta sexta-feira, vamos ter máxima de 14 graus para Santarém, 13 para Tomar, 13 graus para Leiria, 12 para Coimbra, 9 graus para Porto Alegre, 11 para Castelo Branco e 14 graus também para Lisboa. Vamos para as notícias nesta sexta-feira, com o jornalista Vítor Molenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas. A coleção outono-inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lopes das 9 às 21 horas. Style China, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP, edição de Vítor Molenas.
Boa tarde. Ao que tudo indica, Luís Bouvida é o nome escolhido pela Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata para concorrer à presidência da Câmara, tal como a ERTE tinha adiantado como hipótese na manhã desta mesma quinta-feira. Ainda não há informação oficial, mas terá sido mesmo Luís Bouvida o indicado à estrutura nacional do PSD, que agora, por mera formalidade, deverá dar o seu aval à escolha da Conselhia, tal como já foi feito pela Distrital. O ex-chefe do Departamento Financeiro da Câmara de Tomar sempre foi um nome tido como um dos mais fortes candidatos internos dos sociais-democratas, e a prova disso é o consenso que terá existido em torno da sua pessoa, mais ainda numa recente sondagem promovida pela Nacional, que incluiu outras opções, como João Terreiro, presidente da Conselhia e atual vereador, José Delgado, membro da Assembleia Municipal do PSD, Lourdes Ferro Mau, presidente da Junta de São Pedro, e Lourenço dos Santos, antigo secretário de Estado. A ERTE se contactou, entretanto, João Terreiro, que, como seria de esperar, remeteu a divulgação do escolhido para depois da retificação da Nacional. Ainda assim, o presidente da Conselhia de Tomar do Partido Social Democrata quis destacar o facto deste processo ter decorrido com absoluta normalidade. Nuno Serra, o presidente da Distrital do Partido Social Democrata, confirmou, entretanto, em exclusivo para a ERTE, que já há fumo branco em torno do escolhido, ainda que tenha sublinhado que cabe agora à Conselhia a divulgação do nome do indicado. Pela parte da Distrital de Santarém, sublinhou, o processo já está retificado e enviado para a apreciação da Nacional. Nuno Serra deixou elogios também à forma como esta escolha foi conduzida.
A Conselhia de Tomar tem feito, o PSD em primeiro lugar dizer que tem feito realmente um excelente trabalho nesta questão das escolhas de candidatos, também fez um trabalho organizado, um trabalho com método, e o que lhe posso dizer é que neste momento é das conselhias mais avançadas nesse processo todo, portanto já tem o processo bem adiantado e bem organizado, e já têm a decisão feita. É o que lhe posso dizer, já têm a decisão feita. O processo já foi também entregue na Distrital, ratificado na Distrital, e foi para a Nacional, e, portanto, será das primeiras concelhias a ter o processo totalmente instruído. À partida, neste momento, o que se vai à Nacional é mais cumprir uma formalidade que é estatutária, porque neste momento está perfeitamente assumido qual é o caminho que a concelhia quer, e esse caminho está de acordo com e tem o apoio total da Distrital, e, portanto, terá também o apoio total da Nacional. Portanto, não há, neste momento, não há qualquer atrito ou obliscão no processo, um processo que é imaculado e foi muito bem seguido e muito bem conduzido, e, portanto, neste momento, as condições estão umas ótimas condições em cima da mesa para fazer uma excelente campanha e ser um excelente resultado eleitoral bem tomado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Encerrou esta quinta-feira com a realização de uma sessão que decorreu no auditório da Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, em Tomar, a edição 2016 do projeto Junto pelos Nossos. Esta realização da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais realizou-se pelo segundo ano consecutivo e mobilizou as crianças do Jardim Escola do primeiro ciclo do ensino básico da área da freguesia urbana numa campanha de recolha de fundos destinados a várias instituições, tendo por base árvores de Natal em materiais reciclados colocados no comércio e na restauração da cidade. A ERTS esteve nesta sessão e no final falou com Filipa Fernandes, a mentora e organizadora da iniciativa.
Acaba este projeto de alma cheia, porque conseguimos unir aqui uma massa humana muito forte, muito grande, em que as crianças, pais, familiares, entidades públicas, que é o caso das escolas e o caso da Junta de Freguesia, os ateliês das escolas e o comércio local se juntem, se unem por uma causa muito digna e muito forte. Que é preciso nos lembrarmos todos os dias que existem causas para ser apoiadas. Neste caso, são 5 instituições da nossa freguesia, o CIRA, a PATA, a Crescer, a Cruz Vermelha e a Caritas, que fazem um trabalho fantástico, muitas vezes invisível, e que merecem ser reconhecidas por isso. Este final é para dar esse reconhecimento a essas pessoas e para dar então o que é de valor, que é o dinheiro, que realmente ajuda a que estas instituições possam adquirir bens e que possam adquirir o que lhes faz falta para quem mais precisa. O valor conseguido realmente foram 240 euros para cada instituição. É um valor, no meu ponto de vista, bastante significativo, porque, tendo em conta que foi só a população que deu do seu bolso donativos para esta causa. E cada um deu aquilo que pôde, e por isso quem dá o que pode mais e não é obrigado, e por isso é essas pessoas todas contribuíram. Muito obrigado pelo vosso contributo, porque um euro no nosso bolso pode não ser nada, mas um euro naquela caixa fez toda a diferença. Houve um aumento de 7 participantes para 14, dobramos então os participantes, tanto de cafés e restaurantes que apadrinharam a iniciativa, como de escolas que fizeram as árvores. Para o ano ainda queremos aumentar mais, convidar mais escolas a participar e mais padrinhos, porque quanto mais formos, mais provavelmente chegará a quem mais precisa.
O presidente da Junta de Freguesia de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, Tomar, Augusto Barros, fez na altura também um balanço positivo da iniciativa. O autarca aproveitou para lembrar a importância desta ação de apoio a quem hoje passa por dificuldades.
Muitas vezes não basta só olhar para o lado e ver que, de facto, há pessoas que necessitam ou não necessitam. Temos que olhar no dia-a-dia para os dois lados, porque temos pessoas que, infelizmente, já se sentiram bem, tiveram uma vida desafogada e que hoje, na atualidade, têm grandes dificuldades. Isto é um bem que nós devemos olhar. Hoje estamos a olhar em prol de instituições que protegem crianças, protegem idosos, protegem até a classe dos animais, porque nós estamos por aqui. Hoje estamos numa vertente muito alargada e nesta base devemos olhar que estamos num paraíso que às vezes é mal compreendido. E neste ponto achamos que a Junta de Freguesia deve se orgulhar demais desta iniciativa. A Filipa é uma técnica que tem o nosso aval para trabalhar em conjunto connosco para que mais iniciativas venham e sejam aprovadas pelo Executivo, para que no futuro possamos se orgulhar da continuidade destes êxitos. Isto não é um êxito, isto é um êxito das pessoas que participaram, e eu continuo a apelar às entidades que colaboraram nesta iniciativa, que foi todos os estabelecimentos e não estabelecimentos que colaboraram, porque sem eles nada era feito, e portanto isto em princípio será mais uma parte resultante com alegria desses mesmos intervenientes. E para aqueles que foram dirigidos, um bem-aja, porque eles necessitam, e estou convencido que no futuro iremos ter mais iniciativas para que a gente possa apoiar, e apoiar no mesmo sentido que estamos a apoiar-os.
Aertes, o vice-presidente e vereador da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deixou um conjunto de felicitações, nomeadamente às entidades envolvidas e às crianças participantes, lembrando precisamente a importância que as juntas de freguesia têm em áreas como a educação, a cultura e a solidariedade.
Obviamente que há aqui vários parabéns a dar, desde logo aos participantes, aos ATLs, e àqueles que neles trabalham, não só pela participação, mas também pela qualidade dos trabalhos, que está muito interessante. Aliás, aqui um pormenor pessoal, quando eu comecei a dar aulas há alguns anos atrás, há bastante já, esta atividade fazia muito com os meus alunos, a construção de árvores de Natal com material reciclado, portanto, e de facto os trabalhos aqui criados têm de facto essa qualidade. Depois dar também muitos parabéns aos padrinhos, portanto aos empresários que acolheram a iniciativa, e isso é sempre de valorizar, portanto, a parte empresarial que adere a estas iniciativas e, portanto, desta forma participa também nas questões da comunidade. E depois, naturalmente, à Junta de Freguesia Urbana, por ter compreendido desde o primeiro momento, nesta e noutras iniciativas, o papel que hoje as freguesias, não é só de hoje, mas há muito tempo que era necessário que as freguesias tivessem também este papel a outras áreas não tão tradicionais, mas que têm a ver, efetivamente, com a educação, com a cultura, com a solidariedade, e de facto, a Junta Urbana tem sabido interpretar isso muito bem, tem sabido acorrer às necessidades do seu tempo, e portanto esta iniciativa é mais uma no âmbito de outras, e também no âmbito, no fundo, aqui também retratado, da Comissão Social de Freguesia, e portanto dessa rede de parcerias que trabalham para um bem comum. E portanto a Junta de Freguesia, enfim, o seu Presidente e os demais eleitos, e naturalmente os técnicos que trabalham na Junta, estão também de parabéns. E nós, município, obviamente que além de valorizar e de apoiar, naturalmente que só temos é que ir apoiando esta e outras iniciativas, seja na cedência dos espaços, como aqui no caso da Biblioteca Municipal, ou noutros apoios logísticos, e enfim, tudo aquilo que é possível apoiar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As câmaras municipais de Vila Nova da Barquinha, Ferreira do Zêzere e Tomar vão assinar na próxima segunda-feira, pelas 11 horas, na Igreja Matriz de Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha, um protocolo com a Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, com vista à sinalização do Caminho de Santiago, uma vez que este tem conhecido um aumento anual de peregrinos. A cerimónia ficará marcada pela apresentação da marcação do caminho e dos azulejos e setas com o símbolo de uma concha, com que as três autarquias pretendem sinalizar esta rota dentro da área geográfica de cada concelho. A Aertes esteve à conversa, entretanto, com Fernando Freire, o presidente do município da Barquinha, precisamente sobre os objetivos da assinatura deste protocolo.
Com este protocolo que vamos celebrar, vamos marcar todo o caminho no nosso território e também no território dos dois concelhos que referi. De facto, a falta sinalética implica a perda de alguns caminheiros, implica nomeadamente a indicação e informação sobre o que existe em cada território, uma vez que o peregrinar, de facto, importa também uma atitude de fé, mas também de lazer e de vivência pelas zonas onde os peregrinos passam. No fundo, o seu acolhimento, também a sua disponibilização de serviços, como seja a questão do multibanco, a questão de cedermos também um local para eles colocarem os carimbos de Santiago, a questão também de abertura de alguns tempos para a sua visitação e para a sua meditação. E, de facto, com este projeto que vamos assinar, estamos em condições de criar sinalética e também informação turística, de modo a facilitar-lhes já a difícil atividade que é a própria caminhada enquanto ato de fé. Isso vai acontecer nestes territórios, com a dotação, objetivamente, de marcos e indicações, e também com a criação de equipamentos para maior conforto desta nova atividade turística, que de facto, ou deste novo turismo, que é o turismo religioso, que de facto, com alguma surpresa minha, está em crescendo, nomeadamente assistindo à assistência de passagem de caminheiros e de viajantes no cumprimento de promessas para Santiago.
Presidente da Câmara Municipal de Barquinha, a propósito deste protocolo que será assinado então na segunda-feira na Igreja Matriz de Atalaia, precisamente no Conselho de Vila Nova da Barquinha, um protocolo que envolve também os municípios de Tomar e Ferreira do Zêzere e ainda o Turismo Centro de Portugal.
Rádio F, informação.
O município de Torres Novas vai investir 7 milhões de euros em reabilitação urbana até 2020. Os números foram apresentados em conferência de imprensa na manhã da última quinta-feira, no auditório da Biblioteca Gustavo Pinto Lopes. A aposta do Executivo Torrejano obteve a classificação máxima no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, permitindo assim o acesso a 4 milhões e meio de euros do Fundo FEDER. Posteriormente, com a concretização de mais 15% no ano de 2016, o município obteve uma majoração de 10%, ou seja, mais 450 mil euros. Do total de 7 milhões e 300 mil euros, a autarquia de Torres Novas irá comparticipar com 15%. Pedro Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, não tem dúvidas em afirmar que está em causa um projeto de extrema importância que vai tornar o Conselho Torrejano cada vez mais numa referência no centro de Portugal.
Portanto, a cidade de Torres Novas partilha com outras cidades do Médio Tejo uma combinação de características de um edificado que é indissociável das necessidades de reabilitação, portanto, os cascos históricos muito, muito degradados, o nosso também, apesar de grandes intervenções de vulto que foram feitas na cidade na procura de melhor qualidade de vida. Estou-me a lembrar da biblioteca onde estamos, estou-me a lembrar da Praça do Peixe, da recuperação da Praça do Peixe, estou-me a lembrar da Praça dos Claras, portanto, entre outras intervenções que já foram feitas, mas que são insuficientes também porque a parte do privado, que é necessário e indispensável acompanhar todo este trajeto que a Câmara não começou este ano, já começou há muitos anos atrás e já investiu também muitos milhões de euros também cofinanciados na cidade, mas que ainda são insuficientes. Surge, entretanto, um desafio no quadro 2020, o PEDU, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, no caso das cidades médias. Torres Novas tinha e teve a obrigação, obviamente, e o desejo de apresentar uma candidatura.
Pedro Ferreira abordou depois em concreto os projetos que se vão enquadrar neste Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, que são 6, e que pretendem mudar radicalmente, nos próximos anos, a imagem da cidade de Torres Novas.
6 projetos, 6 anteprojetos, 6 estudos, a reabilitação do espaço público, que é o Terreiro de Santa Maria, Rua António César Vasconcelos Correia, para quem não sabe é a Rua da Câmara, e o Largo do Salvador, que complementa com essa. Vamos também ver uma proposta para as escadas e plataforma de acesso ao castelo, a central do Caldeirão, que era a antiga e primeira central elétrica de Torres Novas e áreas exteriores, a reabilitação, a que nós chamamos de da zona do prédio Alvarenga e edifícios dos serviços técnicos e áreas exteriores, que é o edificado em frente à Câmara e de uma ruína logo a seguir ao edifício da Câmara. Não vale a pena, só mencionei e volto a mencionar que faz parte também a conclusão da reabilitação do Convento do Carmo, está a concluir, não é isso que vamos ver nada, só lá mesmo já com a obra feita, e a reabilitação do Nogueiral, que é uma zona importantíssima como outras, mas esta é muito importante a nível da cidade, a nível do espaço público edificado com fins comerciais e habitacionais, isto na primeira fase, que é todo aquele conjunto em que está o edifício Galinha, em que está os bombeiros, em que está o parque, o Almonda Parque. Também iremos ver uma proposta para o Almonda Parque, que tem uma zona muito feia a nível do exterior e que queremos torná-la bonita, acessível, convidativa, para dar mais dinâmica à cidade.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
Depois da tomada de posse de Trump como presidente dos Estados Unidos, gerou-se mais uma vez uma onda de incertezas a nível mundial, num panorama que de estável já pouco tinha. Por cá, parece igualmente que a moda pegou. Se não, vejamos a polémica da nova baixa da taxa social única para os patrões, moeda de troca obtida na concertação social para acordo no aumento do salário mínimo, foi chumbada no Parlamento. E, com isso, gerou mais uma controvérsia, só minimamente compensada com medida alternativa de última hora. Mas o que ficou foi algum sentimento de insegurança quando Bloco de Esquerda e PCP votaram ao lado do PSD, não apoiando o Governo Rosa. Primeiro arrufo por bandas do frágil apoio ao Governo? Não ficou claro, e o facto de estarmos em ano de eleições autárquicas não pode justificar algum distanciamento dos dois partidos que até agora têm sustentado o Governo PS. Quando mais precisávamos de estabilidade, surgem sinais de crise que não ajudam o país. Também começa a ficar claro que os objetivos dos acordos à esquerda, pelo PS, estão praticamente cumpridos, e daí não façam provavelmente já muito sentido. Este início de ano tem sido bastante agitado politicamente, pelo que tínhamos esperança que tudo não passe de marcação de territórios e prova de vida com as autárquicas a mexer, se bem que só se realizem no final do ano. Na verdade, era bom que houvessem consensos geradores de calmaria e confiança para que o investimento cresça, o emprego e criação de riqueza também. Só por aí se combate e se sai da crise, não com as costumeiras guerrilhas e polémicas partidárias que não levam a lugar algum.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. Vamos então ficar por aqui. Já sabe, regressamos de novo à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.